O texto bíblico vai estar em Judas, versículo 1 e 2, 1 Coríntios, versículo de 1 a 3, e 1 Pedro, versículo 1 e 2. Judas, amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai, e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia e a paz e o amor lhe sejam multiplicados. 1 Coríntios 1, de 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. 1 Pedro. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros é 1 Pedro mesmo? Isso. Que são forasteiros da diáspora no Ponto, da Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Amém? Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, ó Pai, nesse dia, nessa noite. Fale ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nos perdoa, Senhor, porque somos tão falhos, tão fracos. Muitas vezes deixamos de buscar o Senhor. Muitas vezes deixamos de orar como convém. Deixamos de ler a Tua palavra como convém. Ó Deus, e muitas vezes pensamos coisas que desagradam ao Senhor, e falamos e agimos. Então pedimos ao Senhor, que o Senhor venha nos perdoar, meu Pai, em nome de Jesus, e fale conosco nessa noite, fale com a igreja do Senhor, que o Senhor fale tudo aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. A obra da Trindade na vida dos santos. Se você observar, é uma introdução de cada livro, né? E parece que as palavras, elas têm o mesmo sentido na apresentação, onde começa falando, Judas começa dizendo que ele é escravo de Jesus Cristo. Ele é escravo de Jesus. E ele fala que ele também é irmão de Tiago. E ele começa a dizer no... que o Deus e Pai, que eles foram chamados por Jesus, e Ele pede para que nós ficássemos tranquilos, porque tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Coríntios, Paulo começa dizendo, olha, vocês são chamados e enviados por Jesus, o Messias, conforme o plano de Deus. Deus tem um plano para a igreja. Deus cuida dos seus. Essa é a obra da Trindade na vida dos santos. Quem são os santos? Somos nós. Eu e você. Eu gostaria que você entendesse quem você é em Jesus. Sabe por quê? Às vezes nós começamos a nossa vida cristã e parece que com o tempo fica tão automática, né? Que eu só vou, vira um ritual, vira como se nós fôssemos apenas idólatras, sabia? Idólatras de um culto. Eu tenho que ir, porque senão o meu líder da célula vai me perguntar porque eu não fui, ou o pastor vai me perguntar, e você vem e sai daqui dizendo assim, cumpri o meu papel. E não é, irmãos. A vida cristã, ela é muito além de um culto de domingo à noite. A obra da Trindade nas nossas vidas é dia a dia, todos os dias, 24 horas. É você dormindo, é você acordado, é você trabalhando, é você passeando, é você de férias ou não. A obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo é constante na vida dos santos. E sou eu e você. Você consegue compreender isso? E Pedro continua dizendo também, eu, Pedro, sou apóstolo em missão por Jesus, o Messias, escrevendo aos exilados e dispersos nas regiões do ponto da Galácia, da Capadócia, da província da Ásia. Olha só, Pedro começa dizendo que ele está escrevendo a pessoas exiladas e dispersas. Olha a obra da Trindade na vida do crente. Mas nós vivemos um tempo em que muitos têm enxergado a fé apenas como uma escolha pessoal ou um esforço humano, como eu disse. Tem pessoas que elas sofrem, que elas têm um peso de ser cristão. Não é um peso de ser da igreja tal, A ou B. Pessoas que carregam um peso de ser cristão. É por isso que muitos não suportam esse peso, porque não entendeu a obra da Trindade na vida dele, Tiago. E com o tempo ele desiste. Ele fala, eu não quero, não é para mim. Esse negócio de igreja não é para mim. Esse negócio de culto, que eu tenho que obedecer a um pastor, que eu tenho que submeter a um líder, que eu tenho que ser um dizimista, não é para mim. O pastor Mazinho, ele fez algo diferente, porque ele falou para aqueles novos crentes lá, hoje, falou assim, sabe por que a gente tem horário aqui? Para você entender que crente tem horário para as coisas. E você vai ser dizimista, e você vai ser ofertante, e você vai trabalhar na igreja. Deus chama-nos para isso. Deus não chama-nos para vivermos sentados no sofá o tempo inteiro dizendo assim, eu quero papá, 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 dá comida na minha boca. Não, gente. Não. No entanto, quando abrimos a Bíblia, nós percebemos algo muito maior. A salvação. Presta atenção nisso. A salvação é uma obra totalmente divina. Glória a Deus. Você entendeu essa frase? A salvação, ela não é da igreja A e B ou do pastor fulano e cicrano. É uma obra totalmente divina. Um dia o Pai, o Filho e o Espírito Santo olha para nós. Tem uma canção que diz, um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para nós, João 3,16, e nos amou de tal maneira. Esse amor passou, excedeu qualquer pensamento, qualquer dimensão, o amor de Deus para o pecador. E sabe o que, que eu e você tínhamos para oferecer para Deus? Somente o pecado, mais nada. O homem não tem nada para oferecer para Deus. O homem não pode oferecer nada para Deus. Mas Deus olha para esse homem pecador, para mim e para você. A Trindade se reúne e olha para nós, perdidos em pecado na sarjeta, todo tipo de erro e maldade no coração do homem. Então essa Trindade olha para nós e se apaixona por você e fala: filho, desce lá e morre por eles. Posso ouvir um glória a Deus e um amém? Por você, amado, por mim. A obra da Trindade foi totalmente, é totalmente divina. Ela nasceu no coração do Pai, ela é realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. O Pai olha, ama-nos. Jesus vem e cumpre a tarefa. Aí vem o Espírito Santo e faz o papel de nos de convencer. Até nisso Deus pensou. Porque o homem, coração duro, não quer Jesus. A gente vê no encontro, nós levamos lá pessoas no encontro com Deus, né? E você vê que tem uma turminha que eles passam o encontro todo duro, fechado. Você faz o apelo no final e eles falam assim: não quero. É ministrado o amor de Deus o tempo todo na vida das pessoas. Assim também foi conosco. Porque você não veio de primeira. Não foi assim. Alguém insistiu por você. Alguém orou. Alguém chorou por você. Alguém amou você. Alguém pagou o preço por você. E hoje você está aqui. Porém, a salvação é uma obra totalmente divina. Aleluia. Glória a Deus. Nas cartas de Judas e Coríntios e Pedro, encontramos uma verdade poderosa sendo repetida quando diz: os santos de Deus são escolhidos, santificados e guardados pela união graciosa das três pessoas da Trindade. Você entende quem você é? Igreja, é você. Sou eu. Você não é guardado pela maior potência do mundo. Você não é guardado pelas forças armadas do Brasil. Você não é guardado pelas forças estaduais. Você não é guardado pelo guardinha que apita a noite pim, pim, na sua rua. Você é guardado pela Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em Salmo que se o Senhor não olhar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então você, querido, é amado de Deus. Você é um santo amado. Mas eu sou santo, pastor? Como assim? Eu faço cada coisa terrível. Você é santo em Cristo. O Senhor justificou você porque Ele é justo. Quando Deus Pai olha para nós, na verdade, Ele não olha para mim e para você, Ele olha para o Filho dEle, Jesus, o Cordeiro Santo. Ele morreu na cruz sem pecado, ressuscitou. Então Deus olha para o Cordeiro Santo, Jesus, e em Jesus nós temos a santificação. Amém? Então você é guardado pela Trindade. Esses textos nos mostram que a igreja não é apenas um ajuntamento religioso. Ela é um povo especial, separado por Deus, santificado em Cristo Jesus e transformado pelo Espírito Santo. Ao olharmos para esses textos, nos lembramos que a salvação não é apenas um ponto de partida na caminhada cristã. Não é apenas ali: eu aceitei Jesus e acabou. Ela tem uma caminhada, nos acompanha todos os dias. A vida cristã é todo dia, é todo momento. Não importa onde você vá, você é cristão. Quem você é? Eu sou cristão. Eu tenho uma identidade. Antes eu não tinha, mas hoje eu tenho. Não é essa identidade RG que você carrega no bolso. A sua identidade agora é a identidade de filho do Deus Todo-Poderoso. A identidade que você vai morar nos céus. Onde muitas vezes, quando você não era crente, você falava, esses crentes, só eles são salvos? Era ou não era assim? Eu cansei de falar isso. Ah, só você que é salvo agora? Te conheço, rapaz. Você fez tanta coisa errada, agora você é salvo? Não é assim que a gente já... Eu já ouvi isso. Eu sou salvo não porque eu tenho merecimento nenhum. Eu sou salvo porque a graça me alcançou. Porque a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs na minha vida. Porque o Deus Todo-Poderoso se reúne com o seu Filho e com o Espírito Santo. E fala assim, nós vamos salvar a raça humana que está perdida. Não tem mais jeito. E Jesus, o meu Filho, vai derramar o sangue dele precioso naquela cruz. E vai ter salvação para todos aqueles que nele crê. Você precisa crer. E como que essa trindade, ela atua? Tem uma atuação da trindade na salvação. Ao observar essas passagens, nós vemos claramente a ação coordenada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada pessoa da trindade está profundamente envolvida em nossa salvação. Quando lá em Judas 1, diz assim, que nós somos amados por Deus, santificados e guardados em Jesus Cristo. 1 Coríntios diz que, santificado pelo Espírito Santo. Em 1 Pedro diz, o Pai, o Filho e o Espírito trabalham em harmonia para nos salvar, sustentar e conduzir até o fim. Então, essa trindade maravilhosa, elas têm uma atuação nas nossas vidas de uma forma tremenda. Você já imaginou todos os dias você poder acordar e saber que você é amado, João, por esse Deus tão grande? Vai chegar um dia que talvez você vai acordar e não vai estar do lado da sua esposa ou do seu esposo. Vai chegar um dia, talvez você não vai estar do lado do seu filho. Porque um dia vão partir, nós vamos partir, você vai ficar só. Mas nunca você vai acordar e estar ausente da presença de Deus do seu lado. Talvez pessoas declararam que te amavam, ou te amaram, e hoje eu não te amo mais. Mas esse Deus poderoso, Ele te ama todos os dias, até a consumação do século. Você é amado por um Deus. E aí você olha para você, eu olho para mim, eu falo, meu Deus, o que, que eu tenho tão especial? Porque na nossa concepção de amar, é quando alguém faz bem para nós. É ou não é assim? Quando alguém cuida de nós. Quando alguém faz o que nós queremos, na nossa concepção é fácil amar alguém que nos faz tão bem. É ou não é? Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas essa trindade trabalha em favor dos santos. E Deus, Ele nos ama de uma forma especial. E nele nós somos santificados em Cristo Jesus e guardados em Cristo Jesus. Diga para a pessoa, você é guardado por Jesus. Você é santificado pelo Espírito Santo. A igreja, um povo chamado e separado. A palavra igreja no grego quer dizer eclésia, que significa chamados para fora. Isso aponta para a identidade espiritual da igreja. Um povo separado por Deus, retirado das trevas para viver na luz. Em 1 Pedro capítulo 2 diz que vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ei, é você, querido. Você é essa pessoa. Deus te chamou, te escolheu, te deu um nome, você é uma geração eleita. Então não fique aí pelas beiradas, pelos cantos, dizendo que é um coitadinho, que eu sou um miserável. Eu não tenho valor, pastor, eu sou um fracassado. Você não é. Ei, toda vez que o diabo tentar colocar na sua mente que você não é nada, você apresenta 1 Pedro capítulo 2 para ele, versículo 9. Você fala, pera aí, Satanás. Eu sou a geração eleita. Eu sou o povo escolhido. Faço parte para anunciar as grandezas desse Deus Todo-Poderoso. Eu sou boca de Deus aqui nessa terra. Eu sou aquele que vai anunciar Jesus para aqueles que precisam. Quando nós vemos a multiplicação, a unção na multiplicação fala sobre isso. Multiplica aquilo que Deus deu para você. Seja um ganhador de almas. Somos chamados para viver em santidade, representando o caráter de Deus neste mundo. Você está entendendo por que, que o crente ele não pode andar de qualquer forma? E quando eu falo andar de qualquer forma, não é questão de roupas, não. Suas palavras têm que ser diferentes. Suas atitudes têm que ser diferentes. Por isso que nós batemos contra o pecado. Porque agora nós fomos chamados para representar o caráter, sabe de quem? De Deus. Todos nós, por mais que você não foi criado com o seu pai, tem algumas características na sua vida que parecem com o do seu pai. É ou não é assim? É. Todos nós temos uma característica do pai. E nós fomos chamados para representar uma característica de caráter de um Deus Todo-Poderoso nesse mundo. E como que é o caráter desse Deus? Santo, poderoso, onipotente, onisciente, eterno, criador de todas as coisas, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Deus que pode fazer e desfazer. Ah, eu não concordo. Não interessa o que eu e você pensamos, se concordamos ou não concordamos, Ele é Deus para fazer o que Ele quer. E pronto, acabou. Eu vejo o ser humano querendo questionar a ação de Deus. Mas se Deus é Deus, por que tem a guerra? Se Deus é Deus, por que fome? Se Deus é Deus, por que morte? Se Deus é Deus... Não tem nada a ver com Deus, tudo isso tem a ver com o que o homem fez lá no Éden. Deus não nos fez para ser seres finitos, Deus nos fez para ser seres... O quê? Eternos. Você não foi feito para morrer. E na onde que nós temos a eternidade? Em Cristo Jesus, no céu. Você representa o caráter desse Deus aqui na terra. Então não chegue nos lugares como um coitadinho, morrendo. Ai, eu sou imprestável mesmo. Eu nasci num lar que eu não tive muita coisa. Eu sou pobrezinho. Você não é pobrezinho. Você é filho do Deus, dono da prata e do ouro, do Deus rico. Que trabalha em seu favor. Essa é a realidade. Nós somos guardados em Cristo para a glória futura, Dalvan. Sabia que tem uma glória futura esperando os crentes? Pastor, só os crentes, só. Mas por que o senhor não está sendo muito egoísta? Não. O pecado não pode separar você de Deus. Como assim, pastor? O senhor está doido? Não. O pecado não pode mais. Ué, mas não é o pecado que nos separa de Deus? Era, agora não é mais. João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo, Jesus fez isso. O que me impede então para ter ir para a glória futura? O que impede é quando nós fazemos esse apelo que eu disse aqui, lá no encontro, nos cultos, nas células, e falamos, vem para Jesus, que você vai ter a glória futura, e a pessoa fala, eu não quero Jesus, eu não quero esse negócio de igreja, eu não preciso disso. Aí ele está totalmente fora da glória futura. Foi que a irmã falou assim, aquela lá, a 11ª questão lá do bonequinho, né? Não vou falar mais, porque quem não foi no encontro vai saber o que que é. A única coisa que hoje impede de você ir para a glória futura é não aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida. Mais nada. Mais nada. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não é de vocês, é um dom de Deus. Ei, não por obras para que o homem não venha se gloriar. Por ele e para ele são todas as coisas. Eu creio nesse Deus Todo-Poderoso. Em Cristo os santos são apenas, os santos não apenas são separados do mundo, mas são preservados com um propósito eterno. A salvação não é um ponto de partida, é um caminho garantido por aquele que venceu a morte. Ei, a salvação não foi apenas um ponto de partida, mas ele é garantido por aquele que venceu a morte, Jesus Cristo. Judas 1 diz, guardados em Cristo. Em Filipenses 1,6 diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Quem vai completar a obra? Quantos aqui crê nisso? Quero chamar o Ministério do Louvor. A salvação e a vida cristã não depende do esforço humano. Aí eu vou fazer um monte de coisa. Eu vou limpar a igreja de manhã, eu vou lá à noite, eu vou tocar, eu vou estar na mídia, eu vou limpar lá na frente, eu vou fazer. Isso é tudo é bom. Mas a salvação não é isso. Não é por força humana. Elas são resultado direto da ação gloriosa e amorosa da Trindade. A salvação é totalmente do Deus Pai, do Deus Filho e Espírito Santo. Porque em Cristo Jesus nós somos escolhidos pelo Pai, santificados e guardados em Cristo Jesus e transformados pelo Espírito Santo. Essas verdades devem nos levar a uma vida de santidade e grande e profunda pela graça que nos alcançou. Santidade é prática, refletindo o caráter de Deus. Fique em pé nessa noite. Palavra rápida, mas poderosa. Uma palavra que leva-nos a entender quem somos em Jesus.